Bom, então vamos falar sobre o ECA com quem entende do assunto. Estamos na linha com Verônica Miller, que é doutora em Ciência da Educação, membro do Programa Multidisciplinar de Estudos, Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente da Universidade Estadual de Maringá, educadora do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e presidente da Associação de Educadores Sociais de Maringá. Verônica, boa tarde.
Boa tarde.
Verônica, você ouviu aí na reportagem que muita gente desconhece o texto integral do ECA, né? E tem uma percepção sobre o Estatuto da Criança. Qual a sua avaliação sobre isso, né? E nesses 25 anos, o que nós temos a comemorar, o que nós temos que discutir sobre o ECA?
Uhum. As entrevistas confirmam o que as pesquisas em todo o Brasil têm demonstrado. Quem tem opinado contra o Estatuto reconhece que não leu o Estatuto. É muito interessante, porque as pessoas sem ler têm uma opinião contrária. Justamente as pessoas que trabalham com o Estatuto, como juízes, advogados, pessoas do Ministério Público, educadores sociais, não tanto professores, porque é impressionante, né? Muitos professores não leram, não leem o Estatuto. Às vezes ficam conhecendo a partir do que uma criança ouviu falar do Estatuto e acreditam naquilo. Então, quem tem trabalhado diretamente com o Estatuto, tem 100% dessas pessoas têm se manifestado a favor. E quem não leu é contra. Ouve falar e de onde ouve falar, principalmente da mídia. Esse é um aspecto. O outro aspecto que você perguntou é se nós temos algo a comemorar. Temos muito a comemorar, muito. O principal aspecto a comemorar é uma concepção na lei, diferente do que vinha acontecendo antes na lei. Antes existia o Código de Menores, que entendia que criança e adolescente de classe média, portanto branco, de filhos de pais empregados, crianças que frequentavam a escola, eram considerados crianças e adolescentes. E os que eram pobres, de origem negra, de famílias consideradas desestruturadas, eram menores. Agora não, com o Estatuto todos são iguais perante a lei. E são sujeitos em desenvolvimento, em situação peculiar, em condição peculiar de desenvolvimento e que merecem, portanto, políticas educativas a priori e não punitivas.
E a implementação dessas políticas ao longo desses 25 anos, a gente também pode comemorar?
Nós temos muito a comemorar e muito a desejar que ainda se implemente. O Estatuto, na verdade, já tem 25 anos e nunca foi implementado devidamente. Uhum. Então, nós somos contrários a pensar agora que a lei já tem que mudar, quando nem deu para ver se ela dá certo ainda ou não. Mas o que foi implementado está dando muito certo. Por exemplo, o Estatuto obrigou a criação de conselhos municipais de defesa dos direitos da criança e do adolescente em todos os municípios do país. Obrigou a que existam conselhos tutelares, que são aqueles conselheiros que cuidam imediatamente de garantir o direito da criança e do adolescente. Eu acho também que vale a pena, em função da entrevista de alguém aí que eu escutei, e interessante, era uma professora, ela acha que o Estatuto, mas ela admitiu que não leu, ela acha que o Estatuto não prevê os deveres, que criança pode tudo. Não é assim. Para todo direito que um indivíduo tem, significa que, como é um direito de cada indivíduo tem que respeitar o direito do outro, esse é o dever. Uhum. Então, tudo que é direito se converte em dever também, em relação ao outro. Está cheia de deveres das crianças no Estatuto.
Existe um senso comum, né? Porque o que essa educadora infantil disse, na verdade, reflete um senso comum de que há mais direitos previstos pelo ECA do que deveres, né? Então, para se combater esse senso comum, qual o caminho? Seria a divulgação mais intensificada aí do ECA?
Ah, com certeza, né? A mídia tem um papel fundamental. Isso que vocês estão fazendo agora, de perguntar para quem estuda, para quem tem experiência, né? Para a gente ajudar a esclarecer, Isso é fundamental, e não mostrar só a hora do crime de um adolescente que comete um crime grave, como se isso representasse a maioria dos crimes que os adolescentes cometem. Tudo o que está por trás da discussão da redução da idade penal tem uma expressão máxima, que é: os brasileiros estão sentindo uma insegurança pública, né? Há uma insegurança na vida comunitária e na vida da sociedade. E estão usando o argumento de que a segurança viria a acontecer se a gente prendesse os adolescentes mais cedo. Mas todas as estatísticas mostram que quem provoca os crimes que provocam insegurança pública são adultos, não são os adolescentes.
Então,
E também as prisões já estão cheias, uhum. E custaria muito, muito, muito dinheiro para a gente agora aumentar as prisões e dar as condições que a lei exige para botar mais adolescente na cadeia.
Bom, e então o que se pode dizer que falta para a implementação efetiva do ECA? Qual o caminho a trilhar a partir de agora, nos próximos 25 anos?
Com certeza nós temos que colocar o ECA em discussão. Ninguém não quer discutir o ECA. A gente pode discutir o ECA e deve. A gente deve aprimorar a lei, mas considerando aspectos científicos e técnicos e resultados de experiência prática, tanto nossa no Brasil quanto de outros muitos países que trabalham de forma muito interessante a questão da penalização dos adolescentes. A outra coisa é que o ECA não trata só das penas, né, do castigo de quem erra. Ele é uma política pública a ser implementada no âmbito da educação, do esporte, do lazer, e considera que crianças e adolescentes são prioridade absoluta no Brasil. Então, o que, que tem que acontecer? Os conselhos municipais, os conselhos estaduais têm que conferir nas políticas públicas quanto cada secretaria tem gasto a favor da infância e adolescência no seu lugar de atuação. E tem que haver transparência nesse aspecto. Por outro lado, tem que haver formação intensa, constante, profunda, a respeito do entendimento de criança e adolescente no nosso país. E também ouvir o que as conferências de meninos e meninas dizem para a gente a cada 2 anos. Aqui em Maringá, faz anos, nós já tivemos a 7ª conferência. Desde a primeira, as crianças e adolescentes falam, em síntese, a mesma coisa. O que eles querem? Eles querem oportunidade de frequentar espaços de lazer no seu bairro, querem poder ter mobilidade na cidade, querem poder se relacionar com as pessoas e crescer culturalmente. Então, elas estão dando a resposta. Eu não tenho dúvida de que se a gente escutasse e colocasse em ação e implementasse o que as crianças e adolescentes estão dizendo, a gente já teria uma comunidade, uma vida muito mais harmoniosa entre nós.
Bom, inclusive na 7ª conferência agora recentemente, eu conversei com uma adolescente e ela me disse que precisava, que ela gostaria que a praça perto da casa dela tivesse equipamentos de lazer, fosse mais atraente, né? E, então não requer muito investimento uma ação como essa.
Olha, nós sabemos e dá bem para fazer o cálculo que os investimentos preventivos, eles são muitíssimo mais baratos que os investimentos usados para a punição de adolescentes. Há um bom tempo já, calculou-se que um adolescente na prisão de Maringá custava mais ou menos R$10.000 por mês. E nós fizemos um projeto um tempo atrás mostrando, com 1 ano de funcionamento, a gente oferecia oficinas de capoeira, de várias artes, em vários bairros de Maringá, pagando dignamente educadores sociais para trabalhar 2 vezes por semana, e essa criança custava custaria para o poder público R$ 23,00 por mês. Então, é muito mais barato, muito mais barato. Mas cuidar da prevenção.
A senhora falou sobre experiências interessantes na penalização dos adolescentes infratores. Que exemplos a senhora poderia dar sobre experiências em outros países?
Pois é, eu tenho a curiosa prática de, quando posso, em cidades que vou, eu visito as prisões de adolescentes, porque eu acho que as prisões e as praças das cidades são indicativos muito reveladores de como a política pública do lugar cuida das suas pessoas. E, por exemplo, na cidade de Pamplona, na Espanha, eu visitei, e para começo de conversa, o lugar é grande, mas ele nunca está lotado, nunca está lotado. Lá dentro tem medidas de segurança, mas elas não são ofensivas, e é um lugar bem grande, assim, bonito, tem espaço de ar para respirar, luz, e tem programas, vários programas culturais, todos os adolescentes continuam estudando regularmente. Uma coisa bem curiosa, que acho que pode chocar bastante na nossa cultura, é que na entrada, assim, do lado, tem uma porta com uma coisinha que indica que é o quarto de... dos adolescentes terem suas relações sexuais. Eles não precisam dizer se é casado ou se é de que gênero. Eles têm direito a ter relação sexual. Porque se parte do princípio de que a natureza humana é sexuada, né? Isso é algo mais chocante, assim. Mas por que que tem pouca gente na prisão? Porque antes de chegar lá, a política pública investe muito no apoio às famílias e aos serviços da comunidade, que vão absorvendo os problemas, vão absorvendo esse adolescente e fazendo várias tentativas, e tentativas integradas, não podem ser sozinhas também. Que daí é muito raro o menino ou a menina que chega lá no final a ser preso. E esse é um erro tácito aqui, é criminoso o que acontece. Uhum. E esses dias eu fui aqui na prisão de Sarandi, que é uma prisão de adultos, e eu perguntei ao coordenador lá da prisão se ele tinha adolescentes, porque não pode ter, né? A lei diz que o adolescente tem que estar separado, porque senão... Acontece o que os nossos meninos sempre nos falam, que eles saem pós-graduados em crime.
E tinha adolescente lá?
Eles não eram perigosos, eles acabam saindo e sendo.
Uhum. E tinha adolescente?
Então, o coordenador da prisão disse que tinha. Uhum. Tinha, sim. Eventualmente tem, e naquele momento tinha adolescente. E é um espaço para 16 pessoas e tinha 61 pessoas. Não tem ar para respirar, não tem luz do dia, as pessoas estão lá dentro vivendo como se fosse só noite.
Mas os adolescentes estavam lá com os adultos?
Sim.
Nossa. É, realmente, então, tem que ser denunciada essa situação?
Sim, é denunciada, já foi denunciada, aí sempre tem os motivos das gestões, que falta dinheiro por um lado, investimento por outro, e a gente vê que quem não está cumprindo a lei, que é o Estado, que é o poder público, esse sim, essa população não se move para dizer que tem que ser, que os mandantes, né, os nossos governantes têm que ser criminalizados por causa disso. Mas o menino que vai para a prisão, as pesquisas mostram claramente que o perfil é jovem, tem até uns 29 anos menos, e eles são de origem negra, eles são de classe social pobre e eles têm baixa escolaridade. Uhum. Então, não é casualidade, né? Há uma condição de vida que não foi dada desde que o menino era feto na barriga da mãe, que foi provocando uma situação. Uhum. E que situação é essa? De abandono do Estado a garantir os direitos da criança e do adolescente e das famílias. Aí o menino é penalizado duas vezes, toda a infância e depois quando ele chega na adolescência ele vai para a cadeia, que é um destino já imaginado e conhecido pelos pesquisadores e por toda a prática dos registros que a gente tem. É um destino conhecido.
Certo. Bom, só para encerrar então, Verônica, você disse que faz umas comparações, né, professoras, entre as prisões e as praças. As praças de Pamplona, sem comentários?
As praças de contorno?
De Pamplona. A senhora estava fazendo a comparação.
Ah, desculpa, eu não escutei. Nossa, as praças de Pamplona são admiráveis. Para começo de conversa, as calçadas de Pamplona, e não que a gente tenha que copiar coisas de outro lugar, mas a gente tem que se inspirar, né? E se perguntar por que algumas coisas dão certo em alguns lugares. E, por exemplo, as calçadas têm 4 metros de largura. As calçadas são os lugares de vida das crianças. Uma cidade que não tem calçadas grandes está tirando das crianças o seu lugar de brincadeira no espaço público. Tanto as calçadas como as praças. Pensa aqui em Maringá, como que está isso. Ou em Sarandi, ou Paissandu. Então, tem vários desrespeitos ao que é a construção da cultura da infância que vão acontecendo por falta de conhecimento e cuidado e também cultura adultocêntrica, porque é o adulto que pensa as coisas, ele pensa para ele e para os carros dele. E ao pensar ainda para a criança, se achando bom, não pensa com ela. E aí já é uma cadência de coisas que não funcionam. Mas não estamos longe de poder realizar. É mais simples do que parece.
Então tá. Professora, muito obrigada, hein, pela entrevista, pelas informações. Vamos torcer então para que as pessoas, os especialistas, a sociedade enxergue aí, então, o ECA de forma diferente aí nos próximos anos, né? E aumente, amplie a visão em relação ao ECA.
Isso, nós estamos felizes de poder dizer que temos um ECA no Brasil há 25 anos, é um exemplo de lei que foi copiado em vários países do mundo e estamos absolutamente impactados de ver como é possível que nossos governantes nacionais queiram reduzir a idade penal para 16 anos, mas estamos na luta, o Brasil inteiro está em ebulição nesse sentido e isso é bom. Estamos discutindo a condição da infância e da adolescência no nosso país.
Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde, professora.
Obrigada, tchau.
Tchau. Conversamos com Verônica Miller, que é doutora em Ciência da Educação, membro do Programa Multidisciplinar de Estudos, Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa, nesta segunda-feira, 25 anos. O ECA prevê direitos e deveres para crianças e adolescentes. Não foi completamente implementado ainda, faltam políticas públicas, mas avançou muito, segundo a especialista, e ainda, então, é preciso avançar mais e a sociedade deve participar desta discussão.